Política.
Pois é, não tem como a gente começar com outro assunto, na verdade é o assunto do dia, talvez da semana, Operação Indignos. É quando a polícia e a política acabam se misturando e a gente não gosta de falar sobre isso, mas tem que falar, né, o que está acontecendo. GAECO e Polícia Civil cumprindo mandados de busca e apreensão hoje na Paraíba.
Eu Alvo até gosto, é um viu, Caio?
Você gosta, né, João? Mas falo não gosto porque não deveria estar, gosto, porque não deveria estar, né, polícia isso. E política não deveria estar na mesma página, né, na mesma discussão, mas infelizmente é recorrente.
Mas é que a prática política é tão nefasta no Brasil, às vezes, que... E aí, por isso que eu disse que eu gosto de falar, porque... Né? É preciso que isso aconteça. Isso. Infelizmente, é preciso que isso aconteça para que nós tenhamos... uma classe política pelo menos mais atenta, né? Ou pelo menos que tema mais a atuação dos órgãos de fiscalização e de controle.
Mas pois é, e é nosso papel aqui, João, sempre falar para a população o que está acontecendo. Afinal, a população fica sabendo justamente desses esquemas, dessas operações, através da imprensa, e a gente fica, está acompanhando desde cedo, porque essa operação, o alvo dessa operação, é um esquema de desvios de recursos no Hospital Padre Zé, aqui em João Pessoa. A Laerte também está acompanhando desde cedo essa operação.
Isso, Caio, eu vou entrar nessa história só abrindo um parênteses antes de falar do Padre Zé, lembrando que essa política, ou a boa política, ela é fundamental. Na verdade, toda política deveria ser boa, porque ela serve para que a gente possa discutir e tomar medidas para o bem comum. Então, obviamente que tem as distorções e a gente precisa trazer essas distorções, mas a política e os políticos que de fato tratam ela como um fundamental instrumento do bem comum, são extremamente importantes, né? Vamos lá, o que aconteceu hoje? Uma operação, né? Uma força-tarefa do GAECO, do Ministério Público, junto com Polícia Civil, tem também a Secretaria da Fazenda da Paraíba e a Controladoria Geral do Estado. Estou botando todo mundo para não esquecer, né? Porque eles fazem parte de uma força-tarefa comandada pelo GAECO e pela Polícia Civil, que cumpriram mandados de busca e apreensão em apartamentos que seriam ligados à direção, à ex-direção do Hospital Padre Zé, mais especificamente ao Padre Egídio e duas funcionárias. Foram investigados, estão sendo investigados nessa fase de hoje, três pessoas, né, com três endereços de três pessoas, oito buscas e apreensões aqui em João Pessoa, uma na cidade do Conde e dois imóveis sendo alvo em São Paulo. Essa operação chamada Indignos tem o objetivo de apurar aí possíveis desvios de doações de recursos públicos. Essa é a grande questão, é quando a política entra, né? Só para a gente entender, o Hospital Padre Zé é um hospital filantrópico, faz um serviço maravilhoso com pessoas pobres, com pessoas idosas, estava sendo administrada pelo Padre Egídio, se verificou que havia irregularidades, né? Inicialmente por conta da venda de celulares que foram doados pela Receita Federal.
Sumiram, né?
Celulares. Sumiram. Depois disso, surgiu uma denúncia anônima que gerou a notícia de fato do Ministério Público, alegando que imóveis teriam sido comprados com o dinheiro do Hospital Padre Zé. E aí, quando a gente fala do Hospital Padre Zé, a gente lembra que o Padre Zé é financiado por doações privadas, né, por cidadão comum que repassa recurso, e por convênios e repasses públicos, seja de emendas parlamentares, seja de convênios do governo federal, do governo do estado, do governo municipal, seja por emendas parlamentares federais, municipais ou estaduais. Ou seja, então, de alguma forma, o que a polícia está investigando e o GAECO está investigando é se tem desvio de recursos de dinheiro público e de particulares na administração do Hospital Padre Zé. E o que se verificou hoje foi busca e apreensão em 11 endereços, sendo 9 endereços que estão ligados ao Padre Egídio. E é bom lembrar que desses 9 endereços, esses 9 endereços todos foram citados numa denúncia anônima que virou a notícia de fato do Ministério Público. 6 deles...
Os 9 seriam ligados ao Padre Egídio.
O Padre Egídio e os outros 2 ligados às funcionárias, né?
Isso vai ser, ainda vai ser investigado se é realmente ligado a ele, é isso? Ou já é confirmado que é ligado a ele?
Eles estão... A investigação parte de uma denúncia anônima, cara, que virou a notícia de fato.
Se for 9...
Agora, a denúncia anônima tem muitos detalhes. Sim. Tem muitos detalhes de que havia um esquema de compra de imóveis com dinheiro do hospital e que laranjas eram utilizados para isso. Aqui em João Pessoa, João, só para você ter uma ideia, hoje foram cumpridos esses 11 mandados de busca e apreensão, 6 no Bessa e no Cabo Branco, todos em apartamentos de luxo. E a investigação quer saber se eles foram comprados ou reformados ou equipados com o dinheiro do hospital, porque essa foi a denúncia que foi feita de maneira anônima e que virou a notícia de fato do Ministério Público.
Um deles, viu, João, Anne, pessoal aí de Campina Grande, fica beira-mar, é um duplex avaliado em quase 2 milhões de reais. Eu fico me questionando, obviamente as investigações vão dizer se é ligado ou não ao padre, mas se 9 imóveis ligados a um padre já é algo muito questionável. Haja a bolsa arquidiocese, viu? Tem que ser uma bolsa muito boa para um padre receber e conseguir comprar.
Se não for uma herança, né?
Se não for uma herança.
O que é escandaloso é justamente isso, porque na prática o religioso.
Tem algo errado.
Isso, exatamente, João. O que é escandaloso é porque na prática o religioso não deveria nem estar ligado a esse tipo de imóvel, né? De luxo. Não deveria, a não ser que tenha sido assim, nessa linha que você está falando. É um grande herdeiro de uma fortuna. E isso me parece que não é o que a gente viu. Então, em resumo, o que nós temos agora, o que nós tivemos hoje é essa força-tarefa tentando descobrir essa ligação do padre Egídio com esses imóveis. Esses imóveis foram citados nessa denúncia anônima que virou a notícia de fato do Ministério Público. E a verificação a tentativa de verificar se esses imóveis foram comprados com dinheiro do hospital. E aí, quando a gente fala dinheiro do hospital, é dinheiro de doação e dinheiro de repasses dos governos municipal, estadual e emendas. E por isso que a política entra nesse debate. E o que a gente quer saber agora é o seguinte: o que é que vai, para onde a polícia e o Ministério Público vão nesse sentido? Só fazendo a ressalva, Caio, se você já fez isso, é bom lembrar que o Hospital Padre Zé, e o próprio Herbert falou agora há pouco, é uma instituição que continua fazendo um trabalho fundamental e excepcional.
Quem
as
vai
pessoas,
lá,
obviamente,
isso
é têm receio de continuar doando, porque não dá para negar que o hospital entrou num... O nome do hospital foi para um esquema muito sujo, né?
E aí é muito ruim. Pessoas que deveriam estar ali lutando para garantir, inclusive, a manutenção dessas doações, elas se envolvem e elas acabam queimando uma instituição que é séria, que faz um trabalho belíssimo. Eu acho que esse é o momento, inclusive, que as pessoas deveriam doar mais, porque agora, né, está... Com certeza, mudou a direção, está tudo sendo auditado, as autoridades estão em cima, as pessoas precisam doar para que essas pessoas não deixem de ser assistidas. Felipe Nunes, ele acompanhou
Caio,
tá de cedo, João, bem rapidinho, porque tem uma fala das autoridades policiais sobre esse caso.
Porque a investigação aparenta e é bem consistente, os indícios se mostram bem concretos. Eu conversei com o coordenador do GAECO, Dr. Otávio Paulo Neto, e ele explicou aqui para a CBN, Caio, como as pessoas envolvidas nessa investigação se locupletavam do social para se promover publicamente.
Fora essa circunstância que envolve corrupção, a gente tem outras circunstâncias que envolvem coisas muito mais graves. Então é necessário que a gente tenha essa ideia e que a gente consiga de fato ter elementos para filtrar aquelas pessoas que de fato se preocupam com os miseráveis e excluídos e aquelas outras que usam essas pessoas como instrumento de manobra para suas ganâncias e questões de escala, né, monetária. E peço a todos que eventualmente tenham algumas informações que procurem a polícia ou o Ministério Público para que a gente possa, de fato, estruturar investigações mais qualificadas.
Ou seja, a investigação não para por aqui, deve continuar com o surgimento aí de novas provas e novos indícios.
E aí, João Paulo, está acompanhando isso também?
Não, olha, Caio, eu vou fazer uma ressalva também e trazendo mais uma vez o tema da política para dentro dessa investigação que se inicia agora. E parece que é algo que ainda nós vamos assistir a muitos desdobramentos. Eu, sinceramente, tenho visto, pelo que tenho visto até agora o que foi divulgado, há muitas semelhanças com uma outra investigação que nós tivemos aqui na Paraíba, bastante robusta, e que atingiu diretamente a classe política do Estado, que foi a Operação Calvário. E aí as semelhanças são muitas. Primeiro, numa área essencial, infelizmente, combate à pobreza, numa instituição que se preocupa com isso, e essas pessoas deveriam ter essa mesma preocupação, infelizmente, pelo que parece, não tiveram. A preocupação foi outra, de talvez se utilizar dessa situação de hipossuficiência das pessoas para desviar recurso público. Me chama a atenção também, no que foi divulgado hoje pelos investigadores, a investigação em torno do crime de peculato, que é justamente, envolve, quando há o peculato, porque há o envolvimento de servidores públicos, de funcionários públicos, nesses desvios. Então, isso também está sendo apurado, certamente, pelo Ministério Público, e acredito eu, não tenho dúvidas de que a classe, ou parte da classe política hoje da Paraíba, tem se tremido, viu, Laerta, ao ser acordada com essas informações do início dessa investigação em torno do Padre Zé. Porque, como você disse, é uma instituição que faz um trabalho fundamental, essencial aí em João Pessoa, mas que ao longo dos últimos anos recebeu muitos recursos públicos, sejam oriundos de emendas parlamentares, diretamente por outros meios, inclusive através do Fundo de Combate à Pobreza do Estado da Paraíba, em que, na notícia de fato, que nós trouxemos, inclusive, na última terça-feira, há o nome, a citação de nome de servidores públicos, de secretários do Estado, nessa denúncia anônima, que, me parece, baseou o início dessas investigações do GAEC. Ou seja, eu vejo muitas possibilidades de nós termos, mais à frente, outros desdobramentos, assim como tivemos durante a investigação da Operação Calvário, que apurou fraudes numa outra área essencial, que foi a saúde. É impressionante, né, como no Brasil a gente assiste a esses enredos se repetirem, onde em áreas essenciais, em áreas que são fundamentais para a sobrevivência das pessoas, né, seja ela a saúde, a educação, o combate à pobreza, algumas pessoas, infelizmente, que ocupam cargos ali de gerência ou de gestão, conseguem ainda assim adotar determinadas posturas que acabam, quando descobertas, gerando escândalos. Não à toa, mais esse caso aí, envolvendo dessa vez uma instituição filantrópica. Hoje pela manhã, só para mais uma informação, durante essas buscas o GAEC apreendeu caixas de vinho avaliadas em R$ 1.600 e um fogão também avaliado, segundo os investigadores, em R$ 80.000, em um dos imóveis que seria ligado ao Padre Egídio. Ou seja, por aí você tem uma dimensão do que pode ter sido, desviado em termos de recursos públicos.
João, era para fazer pão e distribuir vinho.
Pois é, agora, e mais uma semelhança, eu não quis nem lembrar, das caixas de vinho que nós assistimos durante a Operação Calvário, né? Parece que mais uma vez, até vou escrever sobre isso, fazer essa alusão daqui a pouco no blog Pleno Poder de Jornal da Paraíba, trazendo essas semelhanças entre essa investigação e aquela outra, e com esse detalhe pitoresco, eu diria, das caixas de vinho voltando à tona aqui no folclore, né? Ou pelo menos na crônica política e o policial aqui da Paraíba.
E é lamentável
só
tudo isso,
finalizar,
Laerte, Felipe, porque essa operação revela uma história totalmente contrária, que contrasta com a história do Padre Zé, que deu nome ao hospital e que foi dedicado e devotado às causas de fato sociais, à preocupação com os pobres de fato.
Duas questões que a gente precisa levantar. Agora o GAECO e os investigadores precisam revelar aí de que forma esse dinheiro público estava sendo usado, se foi usado, se tem mais gente envolvida. É claro que não dá para crucificar ninguém antecipadamente, a gente não deve fazer isso, acho que é fundamental a gente alertar sobre isso, mas é preciso saber, né? Uma primeira questão é essa. E outra questão que levanta a discussão, que eu vou trazer também no blog daqui a pouco, João, é justamente a gente precisa cobrar, e essas entidades filantrópicas, elas têm obrigação de começar a ser muito mais transparentes. Aliás, já deveriam ser muito transparentes, porque recebem dinheiro privado, de boa vontade, e recebem dinheiro público, e muitas vezes tudo fica numa caixa preta. A gente não consegue saber quanto se gastou com o material, com o medicamento, quanto se gastou no ano com a alimentação. Então isso precisa estar claro num site, e isso não ocorre. Então é um alerta que se faz aí, porque essas entidades filantrópicas sem fins lucrativos, que recebem doação, emendas parlamentares, precisam fazer isso. Até hospitais privados que atendem pelo SUS e recebem emendas parlamentares, né, João? Precisam ser claros com o que estão fazendo com o dinheiro.
Até para que o contribuinte se sinta mais seguro, né, ao fazer suas doações.
Porque o que ocorre muito é isso. Por conta de algum tipo de influência...
Temos exemplo da Paraíba, viu?
Isso, por causa de influência política que o dono de um hospital tem, ou o diretor de um hospital filantrópico tem, consegue dinheiro público, mas e aí? Cadê? O dinheiro público precisa ser exposto, né? Precisa ser dito como foi gasto. Transparência precisa estar em primeiro lugar.
9 horas e 54 minutos, pausa rápida, intervalo e voltamos já já com informações de um vereador de João Pessoa que tem chamado a atenção para um problema sério. A gente vai explicar já já que problema é esse.
CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado.
Agora 9 horas e 57 minutos, de volta com a Rede CBN, falando de um outro assunto, Felipe. Um vereador de João Pessoa tem chamado a atenção para um problema sério que pode ter efeitos nas eleições do próximo ano, não é isso?
É isso, Anne. É um discurso, no mínimo, curioso e, ao mesmo tempo, grave do vereador Milanês Neto aqui na tribuna da Câmara Municipal de João Pessoa. Um discurso na última terça-feira, mas que reverbera durante toda a semana. Ele falou que as eleições do Conselho Tutelar, no último domingo, aqui na capital, foram marcadas pela interferência do tráfico de drogas em João Pessoa. E não só isso, segundo ele, o tráfico comanda a democracia nas eleições aqui na capital.
A eleição do Conselho Tutelar é inimaginável, vereador Odon. Vereador Odon, quem está comandando a democracia de nossa cidade hoje é o tráfico de droga, vereador Marcos Henrique. Determinando quem entra e quem... Se numa eleição de conselho tutelar o poder aquisitivo, a compra aberta, aos olhos de todo mundo, para cuidar de crianças e adolescentes, está de forma desmedida, como será a eleição de vereador e de prefeito? Será que é justo, vereador Guga, vereadores e deputados estarem umbilicalmente ligados a esses cidadãos?
O finalzinho desse discurso dele também chama bastante atenção quando ele cita parlamentares ligados aí a esses cidadãos. Eu questionei o vereador se ele mantém o que disse no discurso e se ele vai oficializar isso perante as autoridades. Ele me informou que já procurou a Justiça Eleitoral, que deve ir também à Polícia Federal apresentar essa denúncia.
Tem que fazer isso, né, Felipe? Cumprimentos
a todos os ouvintes da CBN. Quero cumprimentar jornalista Felipe Nunes, Laerte Cerqueira, Caio, João Paulo, Yane. Tá? Na verdade, a minha fala foi uma constatação. Constatação que já vinha ocorrendo em alguns pleitos eleitorais, mas de forma muito clara, ostensiva, nós assistimos agora no pleito de conselho tutelar. Uma participação ativa de facções criminosas, de tráfico de droga, com toque de recolher em comunidades conhecidas de nossa cidade, indicando quem podia e quem não podia entrar para poder visitar, fazer política, conversar, dialogar, na verdade praticar a verdadeira democracia. Uma coisa que nos assustou, me preocupou como cidadão, me preocupou como pai de família, mas me preocupou também na condição de vereador da cidade, uma cidade que sempre foi vista e tida como tranquila, uma cidade tida e vista como pacata, e eu fiz um alerta cuidadoso, com responsabilidade, como tudo que procuro fazer na minha vida pública, um alerta que eu vou dividir com os órgãos de segurança.
Tá aí a afirmação do vereador Milanês Neto, viu, João Paulo? Muito grave, digamos assim.
Tem que procurar as autoridades, né? Tem que procurar a Polícia Federal, o Ministério Público e dar nome aos bois. Não pode também deixar que fazer uma declaração dessa natureza na tribuna da Câmara sem individualizar essas condutas que porventura estejam acontecendo. São denúncias graves, né, informações graves. Não é a primeira vez que a gente tem esse tema sendo trazido e lembrado durante as campanhas eleitorais, os processos eleitorais. Agora, no caso em específico, ele precisa individualizar, dizer quem faz isso, onde é feito, como é feito, quem se beneficia, e aí sim nós, para nós termos efetivamente um combate a essas ações, se elas estiverem acontecendo.
Principalmente quando ele cita aí parlamentares umbilicalmente ligados a esses cidadãos.
É algo muito grave.
Algo
e essas
muito
denúncias
grave.
Têm que... É, precisam de provas também, né? Porque só a denúncia pela denúncia acaba ficando algo muito vazio. Espero que ele consiga apresentar algumas provas e também ser protegido pelas autoridades policiais, já que ele está dizendo ali, né? Enfim, trazendo essa denúncia que é tão grave.
Isso.
Né? Agora são 10 horas e 2 minutos. A gente encerra a nossa rede. Anne, João Paulo, um abraço para vocês. Até amanhã.
Até amanhã, Caio.
Até amanhã.